Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa com deficiência intelectual no Brasil, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Bruno Orsini Simonetti, promotor de justiça do MPSP, Débora Goldzweig, empreendedora social e gerente do Instituto Serendipidade, e Gabriel Facchini, fotógrafo da Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo. Foi debatedora Maria Cecília Alfieri Nacli, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
Obrigada, doutor Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu inicio a minha fala fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com luzes no cabelo, usando um óculos de aros pretos, uma roupa, uma blusa preta e branca e um fundo de tela lilás com alguns detalhes em branco. Bom, eu vou iniciar aqui também, desde logo, falando um pouquinho sobre o currículo de cada um dos nossos palestrantes. A gente vai ter aqui, como nosso primeiro expositor, o colega e amigo, brilhante promotor, Dr. Bruno Orsini Simonetti. Ele é promotor de justiça designado para atuar no GEDUC, que é o Grupo de Atuação Especial de Educação. Também ele é assessor descentralizado do Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva na área de inclusão social. Também temos aqui a Débora Goldzweig, empreendedora social, idealizadora do projeto Irmãos, publicitária, pós-graduada em práticas inclusivas e gestão das diferenças, gestão em inovação social e MBA em gestão de mercados pela ESPM. Atualmente é gerente do Instituto Serendipidade, que propõe inclusão como solução e ferramenta de inovação. E também o nosso convidado, Gabriel Facchini, que é fotógrafo da Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, a SECOM. Gabriel é graduado em fotografia pela FMU. Bom, sem maiores delongas, só dando uma pequena introduzida, uma delineada no tema, essa série de webinars, ela é realmente algo muito inovador no Ministério Público. Aqui nós vamos ter contato com pessoas com deficiência, que, portanto, têm o seu lugar de fala, e nada melhor do que eles para trazer um pouco para nós desses desafios, né? Dos desafios, das expectativas, da sua experiência de vida. Aqui o nosso lugar de fala, enquanto membros, integrantes do Ministério Público, demais participantes aqui, espectadores, para nós é um lugar de fala um pouco mais confortável, porque certamente não passamos pelas barreiras de todas as naturezas pelas quais as pessoas com deficiência vêm passando há muitos anos, e estamos avançando nessa questão com letramento, com reflexões importantes para que, de fato, a Convenção das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, adotada pelo Brasil em 2006, e depois a Lei Brasileira de Inclusão, sejam efetivamente implementadas, executadas, e que o espírito desses dois diplomas normativos, ele de fato passe a permear a atuação de todos os atores sociais. E aqui falando para integrantes do Ministério Público, sobretudo para o nosso dia a dia, a nossa atuação, sempre com um foco inclusivo, plural, diverso, e que seja aí o início de um ponto-chave aí para a atuação de todos os membros do Ministério Público, e que assim nós consigamos avançar efetivamente na tutela, na proteção da pessoa com deficiência. Hoje eu acredito que seja o primeiro evento que nós temos aqui no MP de São Paulo com o Gabriel, que é uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, e que logo mais vai aí abrilhantar o nosso evento com toda a sua experiência, sua competência. Então eu passo desde já a palavra para o Bruno, nosso colega, querido amigo e brilhante promotor de justiça. Bruno, a palavra está com você.
Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Bruno, eu sou um homem branco de 36 anos, uso barba, uso óculos escuros, com armação escura, melhor dizendo. Tenho cabelos longos, presos atrás, estou vestindo um terno, uma camisa vermelha, com uma gravata vermelha. Falo de minha casa, em que é possível visualizar atrás um armário com alguns livros. Com imensa satisfação que eu participo desse evento, dessa primeira etapa, de uma série de discussões que serão feitas pelo Ministério Público através do Centro de Apoio Operacional Pessoa com Deficiência Idoso, evento esse idealizado pela colega promotora de justiça Paula de Figueiredo Silva, que eu agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui. Farei uma breve abordagem jurídica do tema, passando evidentemente pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, as transformações que ela promoveu no ordenamento jurídico pátrio e as consequências dessa inovação e da a maneira pela qual foram não absorvidas pelo direito interno e como vêm sendo aplicadas, né? A ideia central nessa exposição diz respeito à abordagem de alguns conceitos que foram sendo modificados ao longo do tempo, principalmente após a incorporação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2009, em relação à sua participação com maior autonomia e independência nas dinâmicas sociais. Aliás, esses dois termos serão a tônica dessa exposição. A proposta, a partir das considerações sobre as transformações no modelo teórico de capacidade legal, tem o objetivo de provocar reflexão sobre o assunto, mormente diante da demora em concretizar as linhas centrais que passaram a orientar o exercício de direitos dessa parcela da população, cunhadas para empoderá-la e recentralizar as decisões sobre seus projetos de vida na manifestação de suas vontades. Esse objetivo não pode ser alcançado sem posicionamento crítico acerca do papel que vem desempenhando o sistema de justiça ao deparar-se com casos em que posta em xeque a capacidade da pessoa com deficiência de tomar decisões com efeitos na órbita de direito privado. Isso porque, apesar de grande parte desse assunto, sob a perspectiva normativa, ser tradicionalmente regulado no campo do direito civil, essa modelagem, adotando a perspectiva médica da capacidade jurídica, transborda as relações privadas e se projeta, por exemplo, no campo do direito penal, ao tratar da imputabilidade, submissão ao estatuto penal e imposição de medida de segurança, assim como na esfera da cidadania e participação na arena política, servindo de parâmetro, por exemplo, para regrar a capacidade de votar e ser votado, considerando que a dita incapacidade civil é causa de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 16 da Constituição. No mais disso, busco explicitar as contradições que ainda se verificam na abordagem da pessoa com deficiência, segundo os ditames da Convenção, em relação às regras, principalmente do Código Civil e do Código de Processo Civil sobre o tema, provocando séria e grave distorção na ordem jurídica em detrimento dos interesses da coletividade de pessoas com deficiência. Então, de início, vamos situar a Convenção no direito interno. Esse documento internacional é o primeiro tratado do sistema da ONU a versar sobre os direitos da pessoa com deficiência, superando uma lacuna histórica sobre o tema, até então regulado por documentos internacionais sem caráter cogente ou obrigatório, o que a doutrina chama de soft law. Foi assinada em Nova York, em 2007. O artigo 5º, parágrafo 3º, aliás, o parágrafo 3º foi incluso no artigo 5º da Constituição Federal por uma emenda constitucional e passou a viabilizar que a Constituição fosse ampliada, digamos assim, por tratados e convenções de direitos humanos, denotando que o projeto constitucional de Estado é permanente e tem como foco a pessoa humana, abrindo a possibilidade de incorporarem-se novos direitos. Cabe uma breve explicação sobre o trâmite de inclusão de tratados internacionais ao ordenamento jurídico nacional, apenas no que toca a essa exposição, sem adentrar em outras complexidades ou divergências que graçam sobre o assunto. A adesão a tratados internacionais é decisão discricionária dos países, após negociações no âmbito internacional. Optando o presidente da República em exercício pela incorporação de um tratado, a primeira etapa formal é a sua assinatura, sinalizando a intenção de celebrar ou aderir ao documento. Em seguida, a segunda etapa consiste no encaminhamento do texto ao Congresso Nacional, o qual decidirá definitivamente quanto à aprovação e incorporação. Em havendo concordância do Congresso, mediante votação dos parlamentares, o presidente da República celebra o tratado, ratificando a assinatura outrora lançada. Quando a aprovação de um tratado internacional de direitos humanos se dá pelo rito diferenciado do parágrafo 3º do artigo 5º, em exposição, esse documento ingressa na ordem jurídica no posto mais elevado, equivalente à emenda constitucional. A partir dessa reflexão, essa alteração da Constituição Federal pressupõe, reclama, reanálise de todas as leis e decretos e atos normativos relacionados ao assunto sobre o qual versa o tratado internacional, admitido com status de emenda constitucional, porque se faz necessário avaliar se as leis continuam válidas diante das diretrizes inovadoras, ou seja, se elas ainda são constitucionais diante dos valores constantes do tratado e que passaram a fazer parte da Constituição. É fundamental essa revisão da produção legal em vigor para atualizar a forma pela qual as relações sociais serão reguladas com base nas leis vigentes, sem descuidar da novel diretriz constitucional. No caso específico da Convenção, todos os códigos e leis que versam sobre direitos da pessoa com deficiência, inclusive a capacidade de contraírem direitos e obrigações, devem ser revistos à luz dos comandos da Convenção e, não havendo compatibilidade, declarados códigos e leis inconstitucionais nos pontos divergentes. Sobre o paradigma do modelo social inclusivo de deficiência, esse é um ponto bastante importante. Por quê? A Convenção é revolucionária no avanço do reconhecimento da pessoa com deficiência como sujeito ativo de direitos em face do poder público. Logo no seu artigo 1º, é possível verificar essa inovação, essa alteração que atinge profundamente a compreensão vigente sobre a deficiência ao dispor, como consta, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, ênfase, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse artigo 1º, ele é uma das principais inovações e consiste na superação do modelo médico e, com isso, do etiquetamento e classificação próprios do campo da medicina e que vinham, até a edição da Convenção, monopolizando a opinião pública como sendo a única perspectiva de enxergar a aptidão das pessoas com deficiência na tomada de decisões sobre as próprias vidas. Abordagem essa que não encontra mais fundamento normativo, sendo resquício de um sistema ultrapassado. A transferência do foco quanto à capacidade de decidir sobre os direitos que lhes são garantidos por lei, ancorada na condição de pessoa com deficiência intelectual ou mental, para o meio no qual inserida a pessoa e as barreiras que a cercam, é transformadora e melhor se alinha com o postulado da dignidade humana, representando sério e decisivo passo na direção da superação do estigma histórico que impede pessoas com deficiência de usufruírem de seus direitos. Como dito, então, a capacidade jurídica da pessoa com deficiência ganha nova roupagem e é composta pela frase, digamos assim, do lado esquerdo, que diz respeito ao reconhecimento de direitos de titularidade, ou seja, capacidade de direito na terminologia do Código Civil, somada invariavelmente ao postulado escrito do lado direito, ou seja, a efetiva faculdade de exercê-los, ou a capacidade de fato, mais uma vez na terminologia do Código Civil, por iniciativa própria, não havendo mais a possibilidade de cisão entre um e outro. A capacidade jurídica da pessoa com deficiência, ela é composta por esses dois elementos sempre, né, de maneira inafastável, inscindíveis, ou seja, tanto se reconhece a titularidade de direitos, a possibilidade de serem detentores de direitos públicos, privados, enfim, assim como a possibilidade de exercê-los tanto em face ao Estado quanto nas relações privadas. E com isso, né, decorre a constatação de que toda pessoa com deficiência, independentemente da deficiência, possui capacidade jurídica. É essa orientação e a interpretação que o Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência adota ao editar o Comentário Geral número 1 de 2012, cuja competência para decidir sobre a matéria foi reconhecida pelo Estado brasileiro ao aderir ao protocolo facultativo da Convenção. Essa observação, e diante, né, dessas perspectivas que eu tracei até agora, principalmente sobre a transformação do entendimento sobre no que consiste a capacidade jurídica da pessoa com deficiência, tendo como referencial as decisões e o comentário geral emitido pelo Comitê sobre as Pessoas com Deficiência da ONU, gera como consequência a seguinte conclusão: todas as pessoas têm capacidade jurídica e aquelas que demonstrem dificuldade em seu exercício serão, caso desejem, apoiadas pelos suportes para a tomada de decisão fornecidas pelo Estado e pela comunidade que integram. Portanto, se uma pessoa tem dificuldade para o exercício de um direito ou de comunicar sua decisão sobre esse direito, a resposta adequada e legítima não passa por alijá-la da capacidade jurídica ou substituir a sua vontade, atribuindo a um terceiro a decisão sobre seus direitos, a um curador, mas sim toca o provimento de suportes que permitam o seu exercício. Essas frases, né, ela constituem um resumo do que foi dito até agora e do que é importante, a perspectiva que é importante adotarmos sobre o assunto. Então, portanto, em arremate, pode-se dizer que a Convenção tem como objeto a tomada de decisão apoiada com a sistemática dos suportes, que veremos na sequência, ao invés da substituição da vontade pela nomeação de um curador. Além disso, adota como pressuposto constatações de outros campos do conhecimento, no sentido de que a capacidade mental ou decisional de qualquer pessoa é flutuante ao longo da vida. Ou seja, em determinados momentos, em relação a certas decisões, qualquer pessoa pode necessitar do recurso a apoios e suportes adequados para o exercício de seus direitos. No modelo antecessor, a incapacidade de tomar decisões sobre os direitos é erroneamente tida como permanente e correspondente a todo e qualquer aspecto da vida, até que a pessoa seja curada, desde decisões sobre a administração do patrimônio àquelas de índole privada ou familiar, por exemplo. O primeiro ponto a ser considerado ao falarmos dos suportes é que devem possibilitar à pessoa com deficiência a superação de barreiras para o exercício de direitos mediante a avaliação de sua capacidade decisional. Essa avaliação tem como pressuposto fomentar, em primeiro lugar, a autonomia pessoal de quem está sendo avaliado, de modo a conferir o necessário, o suporte para a tomada de decisão. Portanto, essa avaliação ela não busca tornar alguém incapaz. Pelo contrário, busca avaliar quais suportes à disposição, formais ou não, são necessários para que a pessoa com deficiência intelectual tenha condições de, por si só e a seu pedido, tomar qualquer decisão versando sobre direitos, versando sobre sua órbita jurídica. Reforçando, não se volta a qualificar como capaz ou incapaz para o exercício desses direitos, como tradicionalmente vinha ocorrendo no modelo anterior, no modelo médico. Para que a avaliação seja qualificativa e efetiva, não devem levar apenas em consideração a habilidade pessoal para a tomada da decisão, como se dá em uma avaliação exclusivamente médica, mas também todos os fatores internos ou pessoais e externos ou estruturais que influenciam essa habilidade. Decorre dessa abordagem do tema, pautada em referenciais da Convenção, o reconhecimento de que todo ser humano não baseia suas decisões única e exclusivamente na razão, mas seu contexto histórico de vida, assim como as emoções e os afetos, são fatores que influenciam a tomada de decisões sobre direitos de qualquer pessoa. De tal modo que se pode afirmar que os suportes constituem o conjunto de ações, formais ou informais, jurídicas ou não, que, a pedido da pessoa com deficiência e conforme a avaliação decisional, podem auxiliá-la na tomada de decisões apoiada. Eu cito na sequência alguns exemplos exemplos esses classificados como suportes formais e jurídicos. Podemos avançar para o primeiro, e diga-se de passagem, o mais importante, que são os acordos de tomada de decisão apoiada. Nesses acordos, a pessoa com deficiência formaliza o modo pelo qual exercitará direitos de que seja titular, convocando, para tanto, pessoas de seu relacionamento para auxiliá-la nesse processo e corresponde ao instituto que deveria adotar formato desburocratizado, ou seja, ele deveria funcionar sem maiores rigores formais, justamente para facilitar o seu acesso e o seu uso frequente, e principalmente sem o recurso à jurisdição para sua aplicação, já que trata apenas da eleição pela pessoa com deficiência de outras pessoas de sua confiança para apoiá-la na realização de um ato jurídico. Em que pese tenha sido importado para o Código Civil, a estrutura que adquiriu a tomada de decisão apoiada é alvo de críticas porque materializada por meio de um processo judicial, na contramão do que vem acontecendo na maioria dos outros países. Pode-se imaginar que o legislador, ainda impregnado do espírito paternalista que cerca todo e qualquer assunto atinente à pessoa com deficiência, e desconfiado de que o instituto seria falho e daria aso à anulação de negócios jurídicos celebrados pela pessoa com deficiência, em detrimento da dinâmica econômica, preferiu mantê-lo sob a fiscalização do juiz, sem considerar as deletérias consequências práticas de tal escolha e, principalmente, do duro golpe que representa a concretização da sistemática de suportes que aprimoram a autonomia dos beneficiários da norma. O próximo suporte diz respeito aos planos antecipados, que constituem, na antecipação de uma escolha eventual e futura pelo seu titular, versando sobre determinadas circunstâncias previstas para momento anterior e de pleno gozo das faculdades mentais que permitem a eleição da solução de tal situação, dessa situação futura e eventual, segundo as preferências do declarante. Nos mesmos modos, por exemplo, do que acontece com o testamento, já absorvido pelo Código Civil, em que o testador elege o destino de parte de seus bens antes da sua morte. Outro exemplo diz respeito às diretivas antecipadas de vontade, que é uma espécie desse gênero planos antecipados, em que pacientes registram os recursos de saúde que podem ser empregados em caso de agravamento do estado de saúde, momento em que podem não estar em condições para decidir, vinculando as intervenções médicas, as quais já são contempladas, inclusive, em regramento do Conselho Nacional de Medicina. O próximo diz respeito à designação permanente, que a gente pode fazer um paralelo com o instituto que já existe no Código Civil, que na parte de direito das obrigações, que são os mandatos, né? Tanto quanto na designação permanente como nos mandatos, a pessoa com deficiência autoriza alguém a praticar determinados atos em seu nome, segundo sua vontade e conveniência. O destaque aí para o sistema da assistência social, que é o braço do Estado pelo qual se entregam as prestações sociais, diz respeito à possibilidade, né, à existência já de um arcabouço, de uma formatação jurídica, que permita englobar e receber os suportes de modo a facilitar um plano, um programa, uma política pública que se volte à efetiva construção e implementação dos suportes à tomada de decisão das pessoas com deficiência. Tratarei aqui agora de alguns aspectos do modelo da capacidade jurídica da Convenção, os aspectos que me parecem mais relevantes, né? Portanto, postas essas premissas, podemos dizer resumidamente que o modelo de capacidade jurídica da Convenção zela pela inscindibilidade, intangibilidade desses dois aspectos, titularidade de direitos e exercício de direitos, com o protagonismo da pessoa com deficiência materializada, né, como consta, prioritariamente com o manejo dos suportes, segundo a natureza da decisão a ser tomada, e renova ao reconhecer que as pessoas podem ter capacidade para a tomada de certas decisões por si sós e outras não de forma fluida ao longo da vida. Como consta, né, esses suportes, eles não dizem respeito à totalidade de direitos ou uma situação permanente, mas há eventuais contingências ou a certas esferas de decisões que qualquer pessoa tem por ser titular de direitos e, portanto, para aquele ato específico pode despontar a necessidade de um suporte específico a partir de uma avaliação que promova a autonomia e independência. O Comitê da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o órgão da ONU, né, como já destaquei, responsável por interpretar os dispositivos da Convenção e fiscalizar o seu cumprimento pelos Estados, dispõe que em toda e qualquer hipótese deve ser assegurada à pessoa a titularidade e o exercício dos direitos, conforme também o já destacado comentário geral número 1 de 2012. Contudo, o avanço dessa diretriz na concretização desse postulado encontra certa resistência que varia em grau em cada um dos países signatários da Convenção, ora aderindo à perspectiva de fortalecimento de suportes como forma de efetivar a inclusão desejada na Convenção, ora mantendo alguns mecanismos que interferem na participação da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais parcelas, segundo o amadurecimento do debate público quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Esse último destaque diz respeito a algumas situações extremas, onde a pessoa ela é impossibilitada de manifestar a própria vontade. E a doutrina se divide quanto à possibilidade de, ainda que residualmente, e nessas situações extremas, lançar mão do mecanismo de substituição da vontade, de nomeação de um curador para a prática dos atos da vida civil, né? Alguns países que já melhor incorporaram as diretrizes da Convenção, como, por exemplo, posso citar a Suécia, aboliram definitivamente o manejo da curatela, inclusive nessas situações extremas. Mas é preciso contemporizar a implementação da Convenção de acordo com o avanço e o debate público em cada um dos países, né? Sempre mantendo como norte essa concretização em definitivo, materializada no comentário geral número 1 da Convenção, feita pelo Comitê, aliás, da Convenção, e que diz respeito à política pública voltar-se única e exclusivamente ao modelo de suportes, e não mais da substituição da vontade. Aqui eu busco destacar, né, que, antes de mais nada, que o dever fundamental do Estado, em linha com os parâmetros internacionais da matéria, é verificar se a pessoa toma a decisão de acordo com suas vontades e preferências, mediante o já destacado fornecimento dos suportes necessários para os ajustes em cada caso. E, a partir disso, pode-se citar duas ações. Em primeiro lugar, né, o fomento de políticas públicas que estruturem os suportes a serem oferecidos às pessoas com deficiência e que necessitem recorrer à tomada de decisões apoiadas no âmbito da assistência social, da saúde, do trabalho e do emprego, da educação e em relação a todo e qualquer direito social. E uma segunda perspectiva que se pode discutir também acerca do papel do poder público diz respeito ao aprimoramento da legislação vigente com a perspectiva de reconhecer a capacidade jurídica da pessoa com deficiência em condições de igualdade com as demais pessoas, afastando ações que ensejem de qualquer forma discriminação ou dificultem o exercício de direitos. Cumpre registrar que na atividade jurídica ainda se perpetua certa divergência sobre a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão em confronto com as diretrizes ultrapassadas do Código Civil e do Código de Processo Civil, que não foram expressamente revogadas, especialmente em relação a esse último, em decorrência do fato de que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor logo depois da Lei Brasileira de Inclusão. Segundo as regras de aplicação do direito, poder-se-ia cogitar que a Lei Brasileira de Inclusão, naquilo em que for colidente com o novo Código de Processo Civil, estaria superada em razão dessa particularidade de ter data de início de vigência anterior à data do Código de Processo Civil. O aprimoramento recomendável a cargo do Estado, inclusive para sanar a situação de insegurança jurídica instalada, caminha na direção de reconhecer que a Lei Brasileira de Inclusão, como marco legal sobre a capacidade da pessoa com deficiência e, pelo princípio da especialidade, tornar-se em efeito toda e qualquer disposição legal contrária a seus predicados constantes, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código Civil. Agora cabe, né, com todas essas premissas que foram traçadas, ainda que brevemente, entender de que maneira o regramento pátrio, ou seja, o Código Civil e o Código de Processo Civil, vem tratando da matéria. Então, em primeiro lugar, né, o Código Civil, no artigo 1767, ele estabelece um rol de pessoas que estão sujeitas à curatela. como, né, como já destaquei, essa abordagem de construir um rol de situações onde as pessoas se encontrem por qualquer contingência e, a partir disso, estejam sujeitas à curatela, desconsidera as diretrizes internacionais trazidas e que não mais consideram as pessoas como deficientes mediante a construção de um rol de situações abstratas em que se presume incapacidade. É, então, concluindo, né, só para ficar clara a ideia, o Código Civil ele ainda elege em abstrato e previamente quem não pode tomar decisões, ou seja, exercer direitos, o que não é compatível, o que não é condizente com as diretrizes internacionais. Bom, dito isso, vale destacar que antes do advento da Lei Brasileira de Inclusão, a declaração de interdição afetava todo e qualquer direito da pessoa com deficiência, desde a prática de atos de gestão do seu patrimônio, como comprar e vender bens, de que seja proprietária, até o casamento. Conforme constava na redação anterior do artigo 1548, inciso 1 do Código Civil, que reputava nulo o casamento contraído pelo, abre aspas, enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil, fecha aspas, redação, como dito, redação essa anterior, que constava do artigo 1548, inciso 1 do Código Civil, e que se vale de uma locução discriminatória para se referir à pessoa com deficiência, além ainda de outras decisões relacionadas ao seu projeto de vida. Portanto, avanço notável deu-se com a instituição de um rol de direitos intangíveis pela curatela, relacionados no artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, resguardando a pessoa com deficiência o direito de constituir família pelo casamento, união estável, adoção, guarda e tutela, o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, decisão sobre o número de filhos e planejamento familiar. Ou seja, os aspectos mais viscerais da vida privada em que finalmente foram postos limites normativos rígidos à intromissão do Estado na esfera privada. Outro ponto diz respeito à ausência de previsão legal de direito material ou processual que permita a solução alternativa à declaração de curatela quando o Poder Judiciário é provocado a decidir sobre a interdição de direitos da pessoa com deficiência. Ao juiz é dado tão somente no processo de curatela as limitadas opções de impor a curatela sobre os atos patrimoniais e de gestão, quando muito, recortando quais atos especificadamente não poderão mais ser praticados sem autorização do curador, o que não é comum na prática jurídica, diga-se de passagem, havendo considerável número de sentenças pronunciando a interdição indiscriminada sobre os atos patrimoniais. Ou, alternativamente, resta o juiz julgar improcedente a ação de curatela, o que constitui desfecho remoto e raro, visto que basta, em linhas gerais, a produção de laudo médico em que referido profissional consigna a incapacidade da pessoa processada, a qual, na maioria esmagadora dos casos, vincula a decisão do julgador. Eu listei aqui algumas consequências da mora no cumprimento dos deveres constitucionais e convencionais. Rapidamente, né? Em primeiro lugar, a prevalência do assistencialismo e do paternalismo nas relações que envolvam a pessoa com deficiência. A perspectiva da pessoa com deficiência não goza de isonomia, mas pertence à esfera do outro, do estranho, do distante e inumano, que não pode ocupar os mesmos espaços que as demais parcelas, por isso mesmo, por serem deficientes, para as quais somente serve a benemerência alheia ao sabor do benfeitor, mas não são sujeitos de direitos com a faculdade de exigi-los. O que decorre disso? O fomento, a estigmatização e a discriminação. Não há esforço para interromper a perpetuação de estereótipos negativos que já circulam em depreciação da dignidade e respeitabilidade das pessoas com deficiência, os quais se entranham no senso comum, formam o repertório de opiniões dos demais integrantes da sociedade e serão aplicados contra e na interação com a pessoa com deficiência. A discriminação negativa e excludente, que marginaliza, passa a ser frequente, desbordando para a prática de crimes contra esse grupo. Outro problema que também está relacionado, né, diz respeito à invisibilização e apagamento. Pessoas com deficiência são retiradas do convívio social e têm sua autonomia, planos e desejos substituídos pela vontade de um curador, que passa a ser o protagonista no campo social, passa a ser a referência nas relações privadas e públicas da vontade da pessoa com deficiência. E esse curador não tem sequer a obrigatoriedade de consultá-la quanto a essas escolhas, porque se presume que ele o faça ele tome certas atitudes sobre direitos da pessoa com deficiência com base no que ele entende que seria melhor para ela. E, além disso, né, tornando ainda mais grave esse cenário, a lei processual civil e a lei civil não consultam, né, não impõem como passagem obrigatória no processo da curatela que a pessoa com deficiência indique quem vai ser o curador. Havendo um rol, né, de sujeitos prontos em que, presumidamente, agiriam de maneira a resguardar os interesses da pessoa com deficiência. Eu recortei aqui, nesse último slide, uma ementa de um acórdão relativamente recente, né, que não conta nem mais de um ano, só para situar, né, para aqueles que não são da área do direito. A ementa é um resumo objetivo do conteúdo de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ao julgar recurso interposto em uma ação de curatela, ou no uso da terminologia antiga, constante ainda no CPC, interdição, como, aliás, consta no acordo. Vejam que é recente, como eu já destaquei, e se pode avaliar dos trechos de destaque algum dos problemas da concepção médica de deficiência que ainda orientam a atuação do modo pelo qual o sistema de justiça decide sobre a capacidade das pessoas com deficiência. Apesar de se tratar de uma ementa de acórdão, peça confeccionada pelos representantes do Poder Judiciário, esse processo foi movido por um advogado, ou seja, por um representante da classe dos advogados, e passou por um promotor ou promotora de justiça, os quais todos conformaram-se com seu desfecho em desfavor da proteção da capacidade jurídica da pessoa com deficiência processada. O que denota que o problema ainda não ganhou a indispensável visibilidade e vem, por isso, permitindo violações de direitos humanos. No primeiro trecho, em negrito, nota-se a ênfase em destacar o diagnóstico de saúde mental da pessoa processada, como visto já, irrelevante para fins de determinação quanto à possibilidade de usufruir e exercitar direitos. Essa passagem é reforçada pela segunda, sublinhada também, em sequência, vinculando a decisão judicial à constatação do perito, presumidamente médico, já que a constatação é de doença, como consta do acórdão. E, por último, denunciando a aplicação do modelo médico de deficiência, não mais vigente desde a recepção da convenção pela Constituição Federal, tem-se escrita uma causa, né? Aliás, uma relação de causa e consequência. Sendo a pessoa com deficiência mental e intelectual, a solução é a curatela. Nenhum trecho que registre tratar-se de solução residual, necessária e indispensável na hipótese, diante da falta de suportes ou modelos em condições de apoiar qualificadamente a pessoa com deficiência na tomada de suas decisões. E, por fim, o último trecho, grifado, também corrobora as conclusões dessa explanação, interditando de forma ampla e generalizada a administração do patrimônio da pessoa com deficiência. Em arremate, prometo que vou parar de falar, mas é só para fazer uma conclusão, alinhavando todos esses pontos, no seguinte sentido. Ainda há muito a se fazer em prol do reconhecimento da dignidade e efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, a começar pela permissão, por parte dos atores sociais, do exercício de seus direitos nas mesmas condições que as demais parcelas da população. Prerrogativa, como visto, já assegurada pela Convenção, pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão. A oferta de suportes nos serviços públicos, orientações adequadas disponibilizadas às famílias e comunidade, é a principal política pública que urge ser concebida e implementada, permitindo salto de qualidade na participação da pessoa com deficiência, que, apoiada, quando desejada, pode, por si só, cumprir obrigações e exigir direitos, aspectos corriqueiros da vida pública de qualquer um. O Estado encontra-se em mora no cumprimento dos deveres de proteção, promoção, enfrentamento à discriminação, denotando que ainda não se familiarizou com as diretrizes internacionais e referenciais de direitos humanos, sobre os quais comprometeu-se formal e solenemente perante a comunidade de outros países. Situação que, diga-se de passagem, deve ensejar responsabilização no âmbito internacional. A reboque, o sistema de justiça precisa desvencilhar-se do recurso à autoridade médica em temas que são estritamente jurídicos, reorganizando o sistema de provas e permitindo seja permeado por outras áreas de conhecimento que podem, em conjunto com o perito médico, avaliar a situação do indivíduo no meio em que ele vive para determinar as barreiras que dificultam o exercício de seus direitos e contorná-las caso a caso. O processo precisa evoluir e alcançar a perspectiva de exigir do Estado a oferta de suportes, mesmo nas ações de curatela, como alternativa à nomeação de um curador, impondo responsabilidade civil e administrativa, se necessário, nos exatos moldes que já vem ocorrendo em relação a outras prestações sociais que não são entregues. Eu peço desculpa se me alonguei, mas, mais uma vez, né, o debate é instigante. Há muitos pontos que precisam ainda ser melhor trabalhados e absorvidos pela sociedade como um todo. E por aqui eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a atenção de todos.
Obrigada, Bruno. Marcina, foi muito rica a sua exposição. O tema, de fato, é inesgotável. A gente ficaria aqui semanas conversando sobre o assunto. Exige muita reflexão, uma mudança de postura da sociedade, dos atores envolvidos nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Agradeço demais a sua fala. O Bruno deu um panorama jurídico, né, como que o nosso ordenamento tutela os direitos da pessoa com deficiência, basicamente aí escorada na Constituição Federal, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, e também na Lei Brasileira de Inclusão, que incorporou todos essas inspirações da Convenção da ONU. Também o que chamou atenção aqui é essa mudança de paradigma, né? A transição do modelo médico para o modelo biopsicossocial, um olhar integral, um olhar plural, um olhar menos capacitista, né? E com atenção especial a todas as subjetividades, todas as aspirações, todos os anseios da pessoa com deficiência. Não basta, como no modelo antigo, que um médico ateste alguma condição, muito pelo contrário. Esse modelo tem que ser revisto, está sendo revisto. Aqui no MP de São Paulo, a gente tem trabalhado bastante com a mudança de cultura dos próprios integrantes do Ministério Público, no sentido de tentar se privilegiar o Instituto da Decisão, da Tomada de Decisão Apoiada, que é um instituto ainda pouco explorado nas diversas demandas aí submetidas ao Poder Judiciário. É um instituto ainda que ele precisa ser, o promotor de justiça, a promotora de justiça precisa no seu dia a dia se fazer essa pergunta, se cabe aquele tipo de tomada de decisão aí com o apoio de uma terceira pessoa, que ele escolha, que seja de sua escolha. Então, isso envolve demais essa mudança de cultura, especialmente institucional, que é algo que é um processo, né? Lento, gradativo, e a gente, aos poucos, vai avançando e também levando essas questões ao judiciário, né? É uma mudança que envolve todos os atores também do sistema de justiça, como o Bruno bem demonstrou aí na sua belíssima exposição. Eu teria muito mais aqui para comentar, o tema realmente é instigante. Antes de passar a palavra para a Débora, vou rapidamente me penitenciar por não ter feito um agradecimento inicial e especial à Paula de Figueiredo e Silva, que é a nossa coordenadora do Centro de Apoio Operacional e Cível de Núcleos de Pessoa com Deficiência e de Proteção ao Idoso. A Paulinha está nos assistindo, é a grande articuladora desse evento e um grande exemplo aqui de atuação na tutela dos direitos da pessoa com deficiência. A Paulinha, só para constar, ela tem um especial e grande motivo, aliás, bem grande, né? Ela já, assim, está com um pouco, aí o abdômen um pouco maior, e logo vai nos brindar com a chegada da Marina. Então, mil desculpas, Paulinha, essa falha mesmo decorre aí do nervosismo, da ansiedade, de ouvir os demais convidados. Mas é isso, você está nos assistindo, agradeço de coração por você ter proporcionado esse grande evento e ter me confiado essa tarefa tão especial de mediar esse evento. Então, já falei demais, promotor gosta de falar, então chega, vamos passar rapidamente a palavra para a Débora. Como eu disse, a Débora é gerente do Instituto Serendipidade. A Débora tem uma vasta experiência nas questões voltadas à inclusão da pessoa com deficiência. Ela tem um histórico de vida e pessoal, um lugar de fala bem importante, que também lastreia um projeto do qual ela é a fundadora, o projeto Irmãos, se também puder falar, Débora. Então, a palavra é toda sua. Obrigada, Débora.
Obrigada pelo convite. Agradecer também a Paulinha, que foi a ponte aí, né, comigo. Nós somos colegas. Agradecer também Gabriel, que também é meu colega. A gente trabalhou juntos. Doutor Bruno, muito bom te ouvir. Muito bom falar depois de escutar tantas possibilidades que a gente sabe que há tantos anos estão aos poucos sendo construídas, né, e constituídas. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos longos, eles estão soltos no momento. Estou com uma camiseta regata azul bordada e tenho um colar que imita pérolas bordado também aqui na gola. Estou usando óculos, ao meu fundo tem uma parede branca desfocada e o meu sinal em Libras é esse aqui, por causa do piercing, foi dado por um colega surdo. É um prazer trazer um pouquinho desse contexto, né, de como é ser irmão ou irmã de pessoa com deficiência intelectual no Brasil e parabenizar, né, todos vocês por trazer essa temática em homenagem ao mês da Síndrome de Down e que deve ser abordada aí o ano todo, né? Então, convido vocês a observarem um pouquinho dessas fases de vida de diferentes irmãos, são irmãos do projeto Irmãos, que acolhe irmãos de pessoas com vários tipos de deficiência e não só a síndrome de Down, né? Vocês podem ver aqui no cantinho sou eu com o meu irmão Davi e diversidade, né? De faixa etária, de etnia, de situações sociais diferentes, religiões diferentes. Então, é um grupo composto por bastante diversidade, pluralidade, né? E a ideia é realmente trazer toda a perspectiva da inclusão sob a lente dos irmãos, né? Então fica o convite para vocês apertarem essa tecla SAP e observarem, né, nesse lugar, mesmo não tendo um irmão com deficiência, né, qual que é essa relação de vínculo familiar e como que nós podemos ser corresponsáveis nessas transformações, né? Então, os irmãos geralmente não têm o convívio inclusivo desde a infância, né? E isso é um convite mesmo que a gente sempre faz quando a gente conversa com as famílias. Aí a gente pergunta, como assim, né? Às vezes tô inserida dentro de uma família, tenho um irmão com deficiência e não tenho esse convívio. Sim, acaba acontecendo muitas vezes por conta da superproteção dos pais, né? Ou da falta de oportunidade organicamente mesmo, né? Então os pais acabam assumindo um lugar ali de não dar essa oportunidade particular de se criar esse diálogo que é tão importante, né? Então vocês estão vendo aqui uma foto minha com o Davi. Essa foto ela é bem significativa, pode não parecer, mas foi um dia que a gente estava aqui no McDonald's. O Davi tem 30 anos, eu tenho 36. E para mim é super desconstrutivo, né, estar lá no McDonald's, enfim, não é um costume que eu tenho, então eu me adequar ao universo dele é assim muito significativo, né? O Davi, ele é semi-alfabetizado, a gente sempre teve uma relação super boa, uma parceria, mas ele muitas vezes não expressa os sentimentos de uma forma verbal, né? Então aprender a ler esses sentimentos e ele também a me entender só se deu por conta do convívio. E esse convívio, muitas vezes, acabou se desenvolvendo ao longo da nossa parceria, e não desde a infância, né? E aí são momentos, assim, ou de ficar em casa convivendo juntos, brincando junto, ou até em ambiente da família estendida, né? Com primos, mas sem a presença dos pais, né? Porque realmente a gente precisa desses pontos, né? De união. E aí eu gosto muito de trazer a cultura, essa foto é uma referência aqui, eu gosto muito da relação com as artes, né? Essa é uma obra do grafiteiro Cobra, ali na Escadaria das Bailarinas. que foi feito em homenagem a Mel Reis, que era uma bailarina que adquiriu uma deficiência física, né? Precisou colocar uma prótese. E eu acho que a cultura é uma das ferramentas que aproxima muito esse diálogo, né? Então, tanto na minha relação com ele, para eu entender o olhar, a forma dele se expressar, às vezes através de um desenho, através da música, né? Da intuição. Então, a gente consegue se entender muito bem. E ao contrário também, né? Ele entender os meus limites, né? Até onde eu quero ir. E outras ferramentas possíveis, né? O esporte, a educação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu já fui pré-apresentada aqui, né, pela CIS, agradeço, mas eu geralmente faço essa apresentação a partir do Davi, justamente por conta desse chapéu, né, que eu vesti, que foi por muitos anos, que foi o chapéu de irmã, né? Então, é muito comum no nosso grupo a gente vestir chapéu de irmã ou de pai, que a gente brinca que assume um lugar que muitas vezes não é nosso. Né? Então, às vezes a gente pode ser o irmão mais novo, né? E o irmão com deficiência ser mais velho, e a gente está assumindo um lugar como se fosse um cuidador, né? E isso pode acontecer de outras formas. Eu assumi o papel de pai porque eu resolvo bancar as finanças da minha família para garantir o bem-estar dos meus irmãos, né? Então, esses deslocamentos familiares, eles têm uma série de repercussões, né? Que se a gente não observar, elas podem interferir, né? Tem, acho que até no meio jurídico também se usa o termo da constelação familiar sistêmica, essa análise. E aí, a gente deslocando esses papéis, a gente acaba gerando uma série de conflitos que, se não forem trabalhados, vão repercutir no nosso meio profissional, no nosso meio pessoal. E aí, quando eu me apresento a partir do Davi, é também para trazer um pouco dessa invisibilidade que os irmãos muitas vezes sentem, né? E aqui, longe de trazer a vitimização, mas simplesmente para mostrar que às vezes a gente é visto como irmão do fulano, né, na escola, principalmente mais na infância. E isso vai gerando uma série de consequências também e uma série de culpas, né? Então, a culpa nada mais é do que um estado de frustração, né? Que vai contra a nossa moral, que vai contra a nossa ética, contra os nossos valores. Vai contra o que a gente não pode, muitas vezes, ter controle, né? E ter um irmão com deficiência não é algo que está no nosso controle. E parece um raciocínio até óbvio, mas na prática não é bem assim. Até na questão genética, né, para os pais, muitas vezes a culpa aparece e não é algo que a gente pode atribuir, né? Então, absorver tudo isso, e a gente vai evoluir agora, é muito libertador, né? E gera uma sensação de ressignificar esse lugar. Então, não sentir culpa de desejar ter síndrome de Down, por exemplo, como já aconteceu comigo e acontece com muitos outros irmãos, em diversas faixas etárias, né? Ou desejar não ter um irmão com deficiência, por N motivos, né? Porque eu vou sair e ele empaca, não quer sair, porque ele invade minha privacidade, porque eu tô me divertindo e ele não tá. Então, falar sobre isso é muito importante, né? Ressignificar traz esse sentimento de pertencimento. E aí, quando a gente fala de ressignificar e de pertencer, eu volto um pouquinho nesses sentimentos, né? Que aqui eu trago esse paralelo das raízes, né, desses problemas que vêm quando a gente não fala sobre, né? Então, no grupo mesmo a gente tem pessoas de uma média de 20 a 60, 70. Então, a maior parte tem de 30 para cima, né, anos. E o tema da curatela, da tutela, da decisão, da tomada de decisão apoiada é muito frequente, né? Então, com certeza esse material todo que está aí sendo veiculado é muito importante para os nossos irmãos, para o nosso fórum. Porque é justamente quando a gente consegue trabalhar, né? Então, aqui a falta de reconhecimento, né? O que a gente sente desde a infância, e se a gente consegue ressignificar, a gente lá na frente vai ter um ambiente com mais suporte, né? Com mais vetores de potência, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos, né, da questão da comunicação. Então, a dificuldade da comunicação pode sim ser transformado, ressignificado em habilidades socioemocionais, nas soft skills, né, com mais criatividade, que vai refletir num desempenho profissional, familiar, com os amigos, pessoal, né, muito positivo. A dificuldade, por exemplo, a solidão que a gente sente muitas vezes por N motivos de não ser incluído. Eu mesma, né, vou trazer alguns exemplos aqui pessoais ao longo da apresentação. Eu era bastante tímida, né, e o meu irmão me ajudava muito. Tem aquela frase da inclusão que não é chamar para dançar, né, então é um jargão aí que se usa, mas que não é ir para dança, mas chamar para dançar. Mas no meu caso, eu acho muito que o Davi, ele que me incluiu nessa dança, né? Porque ele me ajudou a me socializar. Então, muitas vezes eu usava a pauta da deficiência dele para começar a puxar assunto, as pessoas me verem como uma pessoa que fala sobre algo que é valorizado ainda pelo viés de capacitismo, que é muito sutil isso, né? Acho que não sei se vocês conseguem captar na minha fala, e aí eu conseguia desenvolver um diálogo, me sentir pertencente num grupo de amigos, enfim. Então, é tudo muito sutil, e quando a gente consegue dialogar, a gente consegue justamente entrar nesse olhar, né, de desenvolver essas hard skills, né, e aí as hard e soft skills. E quando eu falo hard, até, por exemplo, eu comentei de escolher uma profissão, né, que às vezes não é o que eu quero para mim, mas eu vou escolher porque isso vai me dar mais dinheiro e no futuro eu vou garantir, né, que se o meu irmão for morar comigo, que ainda é quase que orgânico, ou às vezes é quase que imputido essa responsabilidade antes até mesmo da pessoa nascer, né, pro irmão, eu vou tomar essa decisão e vou contra o meu desejo, né? Vocês lembram que o primeiro slide era o indivíduo desejante, né? Então, eu brinco que ser irmão já é uma castração freudiana natural, né? A gente já tem que se abster dos nossos desejos e compartilhar com o outro, né? Uma série de coisas, de lugares social dentro da instituição familiar. Mas se a gente tem esse equilíbrio, essa visão e consegue bancar os nossos desejos de seguir uma profissão que a gente quer, de sair da casa dos pais, né, de se casar, de ter filhos, de morar fora, e esse fluxo natural da vida que muitas vezes a gente se autoimpede por coisas que não necessariamente vão ser como a gente está planejando, né? Então, até o slogan do projeto Irmãos é respeitando as diferenças, ressignificando as identidades. E aí daria horas para ficar só naquele slide, né? Então, quando a gente traz, né, vocês comentaram do Dudu, do Léo, achei muito legal que ele participou aí do ciclo de palestras também com vocês. O Léo é do Projeto Irmãos, ele é uma super referência, né, para quem não conhece, o Leonardo Contígio é esse aqui, e o Edu é esse aqui, que casou faz pouco tempo com a Vitória, também, entre outras características, tem síndrome de Down. E aqui são outras pessoas lá do Mano Down, o Instituto lá de BH, nosso parceiro. E ele é um exemplo, né, que seguia a carreira aí de advogado, super bem posicionado socialmente, mas teve um ímpeto que foi mais forte, né, que levou ele a criar o Instituto e levar o Dudu junto para protagonizar. E isso que ele tem mais irmãos, né? E não necessariamente os irmãos tiveram o mesmo ímpeto, o que não faz, né, ser melhor ou pior, mas acho que bancar esse desejo e ir contra todas as barreiras sociais que ele passou nesse sentido é muito forte, né? E quando a gente fala desse papel, é até uma palavra pesada, né? Como assim eu tenho um papel social só porque eu tenho uma relação consanguínea, né? Só porque o meu irmão até tem a diferença, né, de fraternidade, de fratritude, não sei se vocês conhecem, mas fraternidade, né, a gente tem essa relação de amigo, de irmão. Agora, a fratritude é justamente essa relação que vai além, né, que desculpa, tem a fraternidade, que é a relação de amizade, e a fratritude, que é a relação que vai além do consanguíneo, né, que é justamente essa relação que mistura a irmandade com o fato de você ter um vínculo, porque pode ser que você não tenha nenhum vínculo só por estar na mesma família, né? Enfim, e aí quando a gente fala, por exemplo, de LBI, né, assim, às vezes pode parar para pensar o que que eu tenho a ver com a lei brasileira de inclusão, né? A lei brasileira de inclusão não tem nenhuma década, né? Assim, ela tem muitos artigos ainda para serem sancionados, a gente está lutando por isso já há tantos anos, né, com o nosso estatuto, a questão da CID, da CIF, que o Dr. Bruno trouxe, né, incrivelmente aqui os aspectos do olhar biopsicossocial. Então, não olhar através do diagnóstico, mas como que eu me aproprio disso só pelo fato de ser mão? E às vezes parece simples, mas num contexto, por exemplo, de dia a dia no trabalho, às vezes eu estou numa roda de conversa, alguém faz um comentário, usa uma terminologia que me ofende, e às vezes não é nem para mim que a pessoa está falando, né? E eu não sei como me posicionar, eu estou usando aqui, eu no sentido, como exemplo figurativo, né? Então, quando a gente tem esses insumos, né, a informação é a maior ferramenta de empoderamento que a gente tem. E quando a gente vai em busca dessas respostas, né, da nossa integridade, do que significa a LBI, só trazendo alguns exemplos práticos, né, recentemente a gente teve uma política estadual de trabalho apoiada para pessoas com deficiência, que foi sancionada pelo nosso governador, Tarcísio de Freitas. Se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue atuar ativamente no meio que a gente está, né, no meio profissional. Eu trabalho no Instituto Serendipidade, sou gerente de lá. Serendipidade significa felizes descobertas ao acaso. E lá a gente também atua bastante com foco na pessoa com deficiência intelectual e gerando transformação e impacto social, né? E recentemente a gente teve a oportunidade de apoiar pessoas, famílias de pessoas com deficiência lá no litoral norte por conta das chuvas, né? Então, quando a gente tem essa visão ampliada, a gente consegue de fato fazer a diferença. E é isso que a gente no projeto Irmãos e também como indivíduo, quando a gente se apropria, né, a gente até brinca de ser o embaixador da inclusão, né? Então, eu trouxe também, né, aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência com a definição que o Dr. Bruno trouxe, né? E aí só retomando, né, a definição de pessoa com deficiência, quando a gente fala da interação com o meio de uma ou mais barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas, né? E que essas barreiras são os obstáculos, né, que podem impedir esses acessos a um espaço, a um serviço, a um produto, aos seus direitos, né, a sua capacidade civil de tomada de decisão. Então, o meio é que faz a oportunidade, né? Tem até um colega meu, que é o Guilherme Bara, que é um consultor de diversidade, que também, entre outras características, ele tem a deficiência visual, né? Ele sempre traz uma série de informações e de exemplos práticos que é muito bacana, principalmente no ambiente profissional. E ele fala: se eu posso ser o melhor profissional, né? Eu posso ter o melhor desempenho, mas se eu não tiver uma ferramenta de tecnologia assistiva, seja um software, né, de linguagem acessível, um teclado, qualquer o que me permita desempenhar todo o meu conhecimento, não adianta eu estudar anos e anos que eu não vou ter como mostrar como executar isso, né? E eu atuei ali 3 anos na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, onde eu também conheci o Gabriel, tive o prazer de trabalhar com ele. E ali também, né, assim, a gente vê muitos exemplos de outros tipos de ferramentas de tecnologia assistiva que permitem às pessoas desenvolverem o seu potencial, mas ainda assim a gente precisava ficar ali trabalhando com todos os órgãos, inclusive super parceria com o MP e tudo, para que tenha essa acessibilidade nas bibliotecas públicas, nos órgãos jurídicos, né, para que, de novo, usando o exemplo de pessoas cegas, possam ir e acessar os materiais que estão disponíveis, seja em braille, seja com audiodescrição, né? Então, tudo isso vai se renovando, senão a gente não consegue fazer essa inclusão efetiva, né, no meio. E aí, quando eu trago a brincadeira do embaixador, eu trago também essa questão da intersetorialidade, né? Que é isso, lá na secretaria. É uma secretaria MEI, a SMPED aqui de São Paulo, diferente da do Rio de Janeiro, que é uma secretaria FIM, né? Então, são articulações diferentes. E como secretaria MEI, a gente estava toda hora batendo na porta de todas as outras secretarias e falando: olha, pessoa com deficiência tem que ser lembrada. Olha, secretaria de transporte, secretaria de mobilidade, de economia, né? Todas elas, porque é transversal, né, gente? Acho que A gente tem que lembrar que pessoa com deficiência é negra, é gorda, né? Também sofre de etarismo, também é LGBT, né? Então é tudo transversal e nos meios públicos é a mesma coisa. A gente precisa dos serviços adaptados, a gente precisa da acessibilidade atitudinal, de profissionais treinados no meio do esporte, da educação, da cultura, para receber essas pessoas e aí além dos irmãos, né? Olhar também para esses irmãos como vetores de potencialização, né? Então, eu gosto muito do termo mobilidade apoiada, que foi um amigo meu, o Tuca Munhoz, né? Foi um evento que a gente fez aqui do Ecoar, ele sempre faz essas lives. O Tuca é membro do conselho diretor do Instituto de Mobilidade de Transporte, é um ativista pela inclusão, foi secretário adjunto na SMPED, enfim. E esse termo da mobilidade conversa muito com essa questão do suporte, né? O que que seria isso, assim, a gente ter a mobilidade apoiada? Em todos os sentidos, né? Então, essa foto é uma família lá do nosso grupo, aqui no caso o Henrique já está até mais velho, né? Que foi o que se formou. E isso também, isso conversa diretamente com os direitos humanos, né? E com todos os tipos de acessibilidade que a gente tem, arquitetônica, atitudinal, comunicacional, né? Como que nós, irmãos, podemos fazer a diferença olhando para esses gargalos que ainda existem, né? Por exemplo, aqui no âmbito da saúde, a gente tem o olhar ampliado da equipe médica, né? Então, de novo, voltando à questão do olhar biopsicossocial, que ainda também, apesar de parecer aí algo já falado, é algo falado há bastante tempo, mas ainda estamos num processo, né, de trabalhar esse acolhimento. Então, até no momento do diagnóstico, geralmente esse olhar é voltado para os pais, mas por que não para os irmãos, né? Como é dado o momento da notícia, né? Tem o caso de uma das irmãs que resolveu ser psicóloga pelo momento da notícia que ela se frustrou, se decepcionou. Na verdade, foi um trauma a forma como foi dada a notícia de que o irmão dela tinha síndrome de Down, né? Então, é uma questão de revisar e sensibilizar, né? E acho que a gente tem esse lugar, tendo essa experiência, sendo na família ou profissionalmente, tendo esse conhecimento de ampliar, né, essa rede de impacto. Na questão das escolas também, além da educação inclusiva, né, e tudo que vem junto com isso, também o doutor Bruno Tredo Geduc pode trazer aí uma série de exemplos, né, de situações super complicadas que aparecem. Eu vivenciei isso também, estando ali no meio da SMPED. Mas quando a gente olha para os irmãos, né, os irmãos, eles são muitas vezes mediadores, né, eles são pessoas que ajudam no anti-bullying, né, e também existe uma sobrecarga às vezes, porque eu sou obrigada a ficar com meu irmão e eu não posso ficar com meus amigos na hora do recreio, por exemplo. Ou eu sou vista como de novo a irmã do fulano, né? Então, como que a equipe pedagógica é trabalhada para isso? E aí eu falo desde da pessoa que é diretor, coordenador, até a pessoa da equipe de limpeza, dos seguranças, né? Então, fazer essa sensibilização. Eu trouxe uma série de contextos, né, aqui falando do ambiente profissional. Então, quando a gente está nesse meio, a gente trazer esse olhar do emprego apoiado, né? Não sei se todo mundo aqui que está assistindo conhece, mas é uma metodologia excelente que faz uma tríade entre a contratação de pessoas com deficiência, a família e a empresa, para de fato você incluir, não apenas inserir a pessoa ali, né? Então, trazendo as dificuldades, os desafios, como que isso pode ser trabalhado, né? Quais são as ferramentas? É colocar uma coisa mais visual para ela entender o horário que ela tem que chegar, para ela entender os momentos de socialização, é promover palestras de sensibilização na empresa, né? Trazendo pessoas com deficiência para protagonizar, né? Então, como que a gente faz isso, né? Estando nesse lugar, nesse dia a dia, né? E a questão da autodefensoria, que também é muito trabalhada, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, para os seus direitos, para me apropriar, para eles se apropriarem dos seus direitos e entenderem. Isso vai desde o básico das AVDs, né, que são as atividades de vida diárias. E eu tenho obrigação de acordar cedo, de lavar a louça, de fazer isso, aquilo. Então, ter obrigações e ter direitos dentro de casa, né, isso é super importante para entender o direito de proteção ao corpo, né, para saber os limites, o direito quando você está num ambiente social, no teatro, se alguém invade a sua privacidade, saber como se posicionar em uma série de aspectos, né? E uma coisa que eu queria trazer, assim, dessa questão da acessibilidade, da linguagem simples, né, e parabenizar também vocês. A gente fez um preparo, né? Quando a gente faz um webinar, nunca é só o momento do webinar. Então, a gente sempre tem o pré, o durante e o pós. E a gente fez um alinhamento, a gente conversou também com o Gabi, né? O Gabriel que vai falar daqui a pouco. Então, a gente se preocupou com a linguagem simples, assim como nesse evento do Ecoar, que a gente fez, acho que pelo menos umas 6 reuniões, até que a gente conseguisse que todas as pessoas com deficiência intelectual se apropriassem do conceito, das suas falas, do seu entendimento, para poder dialogar da melhor forma e se expressar, sem que necessariamente tivesse um acompanhante quando não fosse necessário. E isso é uma série de pormenores, né? Às vezes está num ambiente familiar que não permite esse alinhamento, tem a questão da barreira tecnológica, é um universo, e quando a gente está disposto a fazer acontecer, essas barreiras, elas somem. Né? Então, se a gente vai se adequando, se o meio se propõe a se adequar, as coisas ficam muito mais simples, né? E aí, só reforçando essa questão justamente do tempo de cada um, né? Que não existe um tempo certo, né? Não existe a forma, assim, cada um vai desempenhar da sua maneira conforme o seu tempo, né? Então, a gente também tem que se adequar. E aí, trazendo para a realidade, se eu sei que eu tenho um compromisso que meu irmão vai estar envolvido, é minha obrigação me programar com uma antecedência necessária para chegar no horário que é combinado, porque eu sei de coisas que podem acontecer, né? Então, só fazendo um paralelo aqui. E aqui, trazendo então esse contexto da importância da base familiar, né? Então, quando a gente fala sobre a rede de apoio, sobre a família estar ali como vetor, mas não como executora pelo outro, né? Não tirando esse poder da decisão, né? Que é o tal da mobilidade apoiada, né? O estreitamento de vínculos e protagonismo, né? Então, ontem, inclusive, eu participei de um evento que eu ajudei a coordenar com o Newton Bonder, né? Que é um rabino, um filósofo, enfim. E ele trouxe essa perspectiva, né, de que viver em diferença e não na indiferença, né? Que é quando a gente se aproxima da essência das pessoas, que as diferenças viram igualdade. E as igualdades também podem virar diferença, né? E essa é a beleza do processo. Então, a gente fazer o exercício constante de olhar para a essência das pessoas e não para o diagnóstico, não para o rótulo, não para o status, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, né? E olhar ali para o potencial de cada um, né? E que, entre outras características, ela pode ter uma órtese, uma prótese, pode ter a síndrome de Down, mas o que mais ela traz, né, com tudo isso? E mesmo sem a deficiência, para a gente tomar cuidado e não rotular, né? Ah, o fulano de tal, ah, aquele que tem paralisia cerebral, tá, mas qual outra característica eu posso mencionar? Né, assim, no dia a dia às vezes parece uma coisa, ai, não tem problema, mas é um exercício e isso transforma a nossa posição atitudinal, né? E aqui, quando a gente fala de inovação e de inclusão, espero que em breve, né, a gente não veja mais isso como uma inovação, essas mudanças de paradigmas, mas ainda é, né? E se a gente vai trabalhando isso, né, esse olhar transversal, intersetorial, como eu comentei, saindo dessas caixinhas, né, das influências hierárquicas, esse olhar multidisciplinar também, entender, por exemplo, na área médica, que um profissional depende do outro para dar o melhor atendimento na família, e a gente não é isolado, né? Então, recentemente eu fui palestrar no Mackenzie, na Faculdade de Santa Casa, né? Um era a turma de genética do primeiro ano e outro de fisioterapia. E achei excelente a iniciativa das universidades, da gente poder falar sobre isso para pessoas que vão lidar com a saúde, né? Com o dia a dia de famílias que precisam de um suporte emocional gigantesco, mas que às vezes não tem esse preparo. Tem aquele filme Patch Adams, né? Que é bem antigo, ele mostra super bem isso. Às vezes nem o nome do paciente se preocupam em saber, né? Então, assim, é um sinal de alerta, né, aqui, para a gente trazer essa humanização, essa sensibilização. e proporcionar esse convívio inclusivo, falando novamente da família estendida, que às vezes não tem esse convívio, só nos momentos sociais, e aí às vezes fica aquela coisa, ah, eu não sei se eu posso me aproximar, se eu posso brigar, né, ou contradizer, porque não sei. Então, assim, o convívio é a chave da quebra de paradigmas, né? A gente estar em ambientes diferentes dos nossos, assim, dizer que não conhece não é desculpa, né? Então, frequentar esses espaços, sabe, tem gente que nunca foi num banheiro acessível. Eu mesma, antes do meu irmão nascer, eu tinha medo de usar um banheiro para pessoas com cadeira de rodas, que eu achava que eu não podia encostar. Então, são desconhecimentos, né, que a gente tem que falar, que a gente tem que se informar e naturalizar esse processo. Na questão do advocacy, eu gosto de trazer, porque, bom, vai muito ao encontro, né, da tomada de decisão apoiada, que ainda é um tema de vanguarda dentro do meio jurídico, ainda é um super desafio, né, falar disso em microcélulas judiciais e ter esse olhar do modelo de suporte que o doutor Bruno estava falando, de acordos, e não falando de capacidade ou incapacidade, ainda é muito vanguardista. Mas que bom que a gente está num espaço em que a gente pode falar para mais de 400 pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo. E que bom que a gente pode falar da isonomia, né? E que isso está sendo mudado aos poucos. Aí eu trouxe aqui alguns representantes, não sei se vocês conhecem a Luana Rolim, que foi a primeira vereadora com síndrome de Down lá de Santo Ângelo, que fica no Rio Grande do Sul. Daí eu coloquei os perfis para vocês conhecerem um pouco mais, né? A Laísa Guerreira, que é super representante da AME, a abreviação de Amigos de Atrofia Muscular Espinhal. Além da parte de ativismo político que ela desenvolveu, ela também é atleta, modelo, e ela tem uma história pessoal incrível, que agora não vou detalhar, mas em resumo, ela quase não conseguiu assistência médica, né, e estava passando por um processo degenerativo, até que ela conseguiu brigando, né, na Câmara, e aí ela entrou nesse ativismo, e hoje ela faz muita diferença, sim. E aqui, quando a gente fala também do apoio, né, o Vinícius Schaffer, ele é uma pessoa surda, né, foi secretário adjunto na SMPED, e quando a gente olha também pela outra perspectiva, né, no caso, ele com a filha dele, e esse suporte também é importante, né, por que que uma criança, às vezes, não é vista, né, então vamos olhar para essas esferas todas, esse suporte familiar, né, não só no fato dele ter sido pai, mas nessa relação, nessa interlocução com a filha, né? Tem até aquele filme CODA, não sei se vocês conhecem, que mostra, CODA é uma abreviação, né, de filhos que nascem, filhos ouvintes que nascem em famílias de pessoas surdas. E aí, no caso, a menina é ouvinte e a família é surda e ela precisa ir em busca dos sonhos dela, contradizendo o que a família quer que ela faça. E tem uma relação muito legal dela com o irmão no filme, fica a dica. E aqui eu já estou caminhando para o final, trazendo também a estimativa, né, que a gente tem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil, como foi dito aqui na abertura do evento, e essa média, né, de uma pessoa para cada 700. E aí eu pergunto, quantas dessas pessoas possuem irmãos? E quantas dessas pessoas, se apropriando do que a gente falou um pouco aqui, podem fazer a diferença, né? Então, essa foto da Carol com o André, ela fez um trabalho de doutorado, né, de mestrado, voltado para a questão dos irmãos, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o censo que a gente está desenvolvendo. Aqui eu trouxe duas referências de ONGs internacionais, né, uma em Chicago e a outra em Washington, que é a Assembly Support Project, né, e a Civil Leadership Network, para mostrar que é uma pauta importante, que tem apoio do governo e que tem muito a ser dito e ser feito, né? E aí a Carol, ela fez um trabalho, né, um censo que está sendo coletado, então se vocês puderem ajudar a divulgar para que preencham um formulário, esse é voltado para irmãos com síndrome de Down, de 9 a 11 anos e mais de 12 anos, justamente para entender sobre todas essas dúvidas, né, e perspectivas que a gente tem e que não são ditas. E lá com o Léo, que eu mostrei, né, do Instituto Mano Down, a gente fez um seminário internacional, no ano retrasado, convidando o Brian Scotico, que é um geneticista, que tem uma irmã com síndrome de Down, e a Susan Levine, que é uma assistente social, e eles fizeram esse livro, né? E participaram com a gente do seminário e nós fizemos uma tradução adaptada. Então, adaptamos também ao contexto da LBI e a outros contextos brasileiros. Então, quem quiser saber mais, tem aqui o QR Code e aí tem essa pesquisa dentro do livro para vocês poderem responder. É um livro indicado não só para familiares, é um livro indicado para qualquer pessoa, né? Isso independente de ter ou não uma convivência com pessoas com deficiência. Pode ser que seja o primeiro contato através do livro. E aí fica esse convite, né? Essa reflexão. É, o que a gente não inclui desaparece, que foi dito pelo Newton Bonder, que eu comentei, uma citação da filósofa Hannah Arendt, que é: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E aqui é um projeto que chama Graffiti Down, lá do Sul também, de um irmão, que é o Gabriel, que já trabalhava com as artes gráficas e começou a perceber que ele se dava muito melhor, assim, se sentia muito mais íntegro, pertencente, quando ele saía com os amigos do irmão dele, do que às vezes até com os próprios amigos, por uma questão de status e tudo mais. E ele resolveu fazer atividade de grafite e arte, e hoje ele conseguiu criar esse instituto, promovendo aí essa transformação, que reflete, né, com certeza, para a família, né, com uma série de pequenas, grandes histórias. Então, eu agradeço e fico à disposição para perguntas, né, vou deixar aqui meu contato. E é isso, eu vou passar aqui para vocês de volta. Obrigada.
Muito obrigada, Débora. Maravilhosas as suas considerações, sua exposição extremamente rica. Parabéns, seu trabalho assim muito, muito lindo a partir do seu lugar de fala. Acho que isso é importante, analisar o seu discurso do ponto de vista de quem vivencia ser irmã de uma pessoa com síndrome de Down, né? É isso, é esse olhar integral. É um olhar transversal, é um olhar. Eu gostei muito da. Vou até copiei aqui para tentar treinar. Fratritude, que é a relação que vai além do consanguíneo, né? Irmandade mais o vínculo. Eu aprendi muitas palavras novas, expressões novas, e assim, muito feliz com essa oportunidade de conhecer o seu trabalho, de onde veio, todo esse ímpeto aí para concretizar esse projeto. Gostei também da palavra mobilidade apoiada, né, que conversa com a questão dos suportes, das tecnologias, olhar 360 graus, né, integral, voltado para sensibilização, capacitação. Você falou bastante também em sendo irmã do Davi, a forma de ressignificação e pertencimento, né, que você passou aí a vivenciar dentro da sua casa. E também muito interessante a questão da política pública, que você coloca muito bem, quer dizer, essa intersetorialidade é a construção de articulações com equipamentos públicos de saúde, educação, assistência social, trabalho, e aí você citou muito bem o programa de emprego apoiado, né, que é incluir, não apenas inserir, parcerias com a sociedade civil organizada, entidades privadas de proteção às pessoas com deficiência. Foi assim extremamente rico, um olhar transversal mesmo, né? Ou seja, há pessoas com deficiência que, além das barreiras que já enfrentam aí por conta da deficiência, também são mulheres, são negros, são idosos, são pessoas que têm uma vulnerabilidade social, né? E, portanto, questões aí que atravessam a pessoa com deficiência. E é importante, de fato, a gente ter esse olhar integral, né? O MP, como um órgão que se volta ao fomento de políticas públicas, à indução de políticas públicas, tem que ter esse olhar 360, né? Vou plagiar aí. Precisa haver essa articulação com os equipamentos públicos, precisa haver aí uma capacitação, uma reeducação, não apenas no nosso meio, mas em todos os locais pelos quais a gente passa. O capacitismo, ele está em todo lugar, né? E é isso, eu acho que agora a gente vai ter que passar aí a palavra para o nosso convidado de honra, o carinhosamente chamado de Gabi. Já me apropriei do apelido que a Débora carinhosamente o chama. Eu vou passar aqui a palavra, então, para o Gabriel, que é fotógrafo, graduado pela FMU, e ele trabalha na Secretaria Municipal aqui de São Paulo, na parte de comunicação. Gabi, a palavra é toda sua, o espaço é todo seu, a gente está muito ansioso para te ouvir. Obrigada.
Obrigado, eu quero agradecer a presença, as pessoas que estão assistindo aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, enquanto profissional também. Desculpa, antes eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, com cabelos curtos, castanhos. Eu tô usando uma camiseta branca com um fundo branco atrás de mim. Me chamo Gabriel Facchini. Quando eu nasci, eu passei por uma cirurgia no pâncreas, mas ocorreu tudo bem. Fiquei 40 dias lá na UTI, mas da cirurgia foi tranquilo. Eu estudei sempre em escola regular. Os meus pais, quando eles me colocaram lá na escola, eles ouviram muito não das escolas, quando eles foram me matricular. E na escola eu tive muita dificuldade, porque eu tinha professores, os que me ajudavam, e tinha professores, aqueles que não me ajudavam. Então foi difícil. Mas eu tive um acompanhamento de uma psicopedagoga que me acompanhou em casa, e por conta disso eu consegui me alfabetizar. Foi aí que eu levei os meus estudos para o ensino médio. Lá no ensino médio, eu fiz um trabalho de conclusão de curso chamado de TCC sobre o tema Inclusão na Síndrome de Down. E esse tema todo mundo gostou do resultado. Eu tive muitos amigos que me apoiaram para poder fazer. E quando eu me formei lá na escola, eu fui para a faculdade. Lá na faculdade, mesma coisa. Tive aqueles professores, os que me ajudaram, aqueles que não me ajudaram, que só me passaram de ano, tipo, como café com leite mesmo, mas foi a sorte que deu tudo certo. Durante esse período que eu fiz a faculdade, eu estava fazendo estágio na Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência, né? Eu fiz estágio por 2 anos e meio. Eu fiz também muitos amigos, aprendi coisas novas, e foi aí que eu me senti mais incluído ainda dentro da nossa sociedade. Depois que eu terminei o estágio, eu fui chamado para ser fotógrafo do prefeito da cidade de São Paulo. E hoje já faz há um tempo que eu estou lá fazendo foto com ele, e quero fazer um apelo, né, que falta fazer inclusão, sim, em todos os lugares que a gente vai, inclusive nas faculdades, que eles não têm informação de como fazer inclusão e poder nos incluir. Eu quero poder ser incluído de maneira igual, não diferente, igual. E outra coisa, eu estou fazendo mestre cerimônias nos eventos da SMPES. E lá eu estou aprendendo muita coisa nova com pessoas com deficiência, assim como eu. Se alguém tiver alguma pergunta.
Maravilhosa sua fala, Gabi. Nossa, sempre muito bom te ouvir. Eu dei uma olhada nas suas redes sociais ontem, da Débora também, e fiquei maravilhada aí com o seu trabalho. Para quem não conhece, o Gabi, ele tem um trabalho lindo, com fotografias artísticas, também, aí relacionadas ao seu dia a dia, né, Gabi? E vale a pena segui-lo, porque ele realmente é fera. E eu pude perceber o quanto você, assim, nas suas mediações, você realmente brilha, né? Você fala com muita naturalidade, você é uma pessoa, assim, muito, que traz a gente para perto de você, assim. Quero te parabenizar demais. Eu anotei alguns aspectos da sua fala aqui. Acho que, com relação à escola, esse era um ponto bem importante que foi levantado também no chat pelas pessoas que nos assistem. Como que foi essa questão da inclusão? Porque você tem 22 anos, né, Gabi? Você é bem, bem jovem, né? E aí, acho que...
Parece que eu tenho, mas eu tenho 25.
Nossa, então... Bom, mas você parece mais jovem mesmo. Mas é, você
Obrigado.
continua jovem, uma carinha de menino, assim. Ô, Gabi, eu acho que seria muito interessante você abordar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente sobre a questão da sua experiência com a inclusão na escola. Pela sua idade, você vivenciou, acho que, um momento de transição que, na verdade, ainda ocorre. Gostaria de ouvi-lo, saber um pouquinho mais. Você chegou a mencionar que alguns professores, naquela, acho que, ideia do que a Débora muito bem explicou, da proteção, do assistencialismo, você usou a expressão até café com leite, né? Quer dizer, naquele intuito de ajudar, de proteger, mas isso acaba que não inclui efetivamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi sua experiência na escola, pode ser?
Sim, olha, na verdade foi boa, mas um outro aspecto dentro da inclusão, não. Mas na escola, sim, foi boa, que eu fiz muitos amigos, conheci pessoas novas e fiz amizade com alguns amigos que eu tenho até hoje. Mas a respeito à inclusão na escola, foi bem difícil. Eu tive professores que me incluíram, aqueles que não me incluíram. Eles adaptavam as questões das provas, mas, na verdade, não teve uma adaptação mesmo, de verdade. Só teve alguma coisa ou outra. Mas foi bem ruim o aspecto de inclusão.
Bom, acho que isso depois, acho que o Bruno pode falar bastante, porque ele está no grupo especial de educação. Então, acho que isso é algo assim que ainda estamos avançando, né? Ainda estamos num processo e é um caminho sem volta, ainda bem. São reflexões que a gente faz e tenta irradiar para que outras pessoas também consigam ter atitudes anticapacitistas, atitudes inclusivas e superar essas barreiras aí, que são apenas barreiras como de qualquer outra pessoa. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem as suas particularidades, e você, como uma pessoa que tem o lugar de fala, de como uma pessoa com síndrome de Down superou isso, é extremamente rico. É extremamente interessante saber como que você conseguiu e vem conseguindo superar todas essas barreiras, né? Que, como a Débora já colocou, são barreiras eminentemente aí sociais, né? É muito mais essa mudança de cultura. E eu também aproveito aqui para te perguntar, falar, se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho hoje em dia, na Secretaria de Comunicação, como é que é o seu dia a dia? Eu acho importante a gente saber um pouquinho aí da sua vivência, o que que tem agregado para você, pode ser?
Sim, claro. Eu vou começar falando, porque desde sempre eu estou me locomovendo sozinho. Eu pego ônibus sozinho, pego metrô sozinho e vou para o trabalho sozinho. Eu fui treinado para isso, para poder ter a autonomia de ir trabalhar sozinho. Isso foi quando eu fiz a SMPES. Depois da SMPES, que acabou o tempo do meu contrato, eu fui contratado como fotógrafo do prefeito pela SECOM. Aí eu tiro fotos de tudo o que ele faz. dos eventos internos, os eventos externos. Eu fico mais atualmente lá no gabinete mesmo, para tirar a foto dele. Eu estou gostando muito da experiência de ficar lá. Mas, de certo modo, no mercado de trabalho, também falta muita, muita inclusão, porque ninguém é treinado para dar informação. Não precisa nem ter leis para inclusão. Basta as pessoas nos incluírem de maneira igual, não diferente, igual.
Perfeito. Perfeita a sua fala. Eu anotei também essa sua frase. É, eu quero ser incluído de forma igual, né? Frase sua, fecha aspas. Ô, Gabi, também queria te perguntar uma... Hoje houve aqui uma pergunta no chat, que também era uma dúvida minha, saber um pouquinho como é que foi a questão da inclusão na faculdade. Você mencionou que fez faculdade na FMU, né? Se graduou lá. Eu queria saber um pouquinho como que foi, porque daí você já pegou uma outra fase, né? Você já aí mais maduro. Então, conta um pouquinho pra gente.
Então, lá na faculdade, eles não tinham alunos assim como pessoas assim que nem eu, que tinha a síndrome de Down. E eles não sabiam fazer inclusão. Não sabiam. Eu tinha professores, aqueles que me incluíram, os que me ajudavam, aqueles que não me ajudaram, que só me passaram de ano. Eu peguei exame, peguei DP, sem saber o que é. Ninguém deu informação nenhuma do que era exame, do que era uma DP. Eu fiquei bastante receado, porque eu não passei no tempo que os outros passaram. Mas hoje eu já estou formado.
Sim, é um brilhante fotógrafo. Ô, Gabi, depois eu acho que vale também colocar o seu perfil, né? Assim como a Débora também colocou no material dela, para o pessoal seguir as suas fotos, o seu trabalho.
Vou colocar.
Legal. E eu acho que agora, até porque acho que o nosso tempo, né, já está aqui finalizando para essa parte mais expositiva, eu acho que a gente podia passar por uma rodada de perguntas, né? São muitos elogios no chat, muitas dúvidas. Já de antemão eu peço desculpa se a gente não conseguir responder a todas, mas o tema, como o Bruno disse, é muito instigante e demandaria aí muito tempo mesmo.
Só para finalizar aqui a minha fala, no domingo passado, eu fui para o show do Lollapalooza. Eu ganhei ingresso para ir lá. Só que eu entrei pelo portão acessível. Mas quando foi para sair, para ir embora, eu não consegui sair pelo portão acessível. Eles não deixaram. Eu fiquei uma hora só para conseguir sair de lá. Foi a minha sorte, que eu estava acompanhado da minha irmã para poder sair de lá. Aí eu consegui sair de lá.
Eu acho importante você trazer esse relato, porque isso é uma questão que afeta outras pessoas também. E aí, sendo um local onde muitas pessoas com diversas barreiras aí acabam transitando, né, um local de muitas pessoas mesmo, eu acho que é interessante depois até a gente conversar um pouquinho e fazer uma ponte aí com a Promotoria de Direitos Humanos, enfim, porque é uma questão que não é individual, né, Gabi? É uma questão que afeta todos que ali transitam. Então, todo...
Afeta
demais, exatamente. Então, assim, é muito importante que você traga para nós, porque essa é a nossa função no Ministério Público, né? Tratar com questões aí que superam o âmbito individual e trabalhar com políticas públicas de acesso, de superação de todas as espécies de barreiras. Depois, então, acho que a gente vai ter que ter uma conversa, eu vou adorar. Mas agora vamos prosseguir com o evento. Ô, Gabi, você quer fazer mais alguma consideração antes da gente passar a palavra?
Só mais um finalzinho. É só um apelo.
Claro.
Um apelo. É porque assim, ó, tem que ter inclusão. Na verdade, não precisa de leis para ter inclusão. Não precisa. Só basta as pessoas nos incluírem de maneira igual e não diferente. Não precisa ter leis. Precisa que vocês nos tratem de maneira igual.
Perfeito.
É isso.
Perfeito. Perfeito. Ô, Gabi, fica super à vontade se você quiser prosseguir, tá? É que quando a gente conversou, você até falou, ah, eu prefiro que a gente faça uma conversa e tal. Então, é mais por isso, mas fica à vontade se você quiser fazer mais alguma consideração. Tem várias perguntas para você já aqui, já separadas, tá bom? Fica à vontade. E a Débora também, o Bruno também. Bom, eu vou passar então para uma rodada de perguntas. Eu acho que o que ficou bem latente aqui, e veio no chat, acho que primeiro para o Bruno, né, com relação à educação inclusiva. Eu acho que isso é um ponto que tem sido muito debatido, pautas no Ministério Público, em todos os setores da sociedade civil. É algo que está aí e a gente precisa refletir sobre isso. E aí, a Andrea Pinaf, ela aqui elogiou bastante, também participou ativamente aqui do chat. Ela pergunta o seguinte: como a pessoa com deficiência, como esse suporte funciona no âmbito educacional, né? Então, eu vou juntar as perguntas, Bruna, aí você faz um apanhado aí, uma reflexão maior, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, como esse suporte funciona no âmbito educacional? Como comporta a pessoa com deficiência na escola? Ela pergunta também aqui como fazer com que a escola possa apoiar melhor as crianças e adolescentes. Ela usa aqui especiais, né? Mas aqui a gente usa a expressão pessoa com deficiência, né? Crianças e adolescentes com deficiência. E como trazer essa pauta e as disposições obrigatórias dos direitos desses indivíduos, né? Ela depois repete essa indagação, mas basicamente é como que a escola pode oferecer esse suporte, né, para crianças e adolescentes com deficiência e fazer cumprir essas disposições legais que você tão bem explicou.
Vou tentar abordar então alguns aspectos fulcrais da educação especial que eu acho que podem trazer algumas luzes aí, né? Trazer algum direcionamento sobre essas questões que têm vários aspectos, né? Mas que podem, que devem passar por esses espaços jurídicos que eu vou mencionar. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que a própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência prevê lá no seu artigo 24 que é dever dos estados instituir e fazer funcionar sistemas educacionais inclusivos. Então, se até a convenção, até a sua incorporação, melhor dizendo, com o status de norma constitucional, não havia no texto constitucional, com tamanha clareza, de forma tão expressa, essa obrigação, esse dever do estado e do poder público como um todo, fica ultrapassada, né? Esse questionamento fica superada qualquer eventual dúvida sobre a necessidade dos sistemas educacionais, tanto público quanto privados, serem inclusivos. E também, né? Como não se pode deixar de citar, esses direitos são previstos igualmente e tiram o fundamento da convenção, mas já existiam e foram revigorados a partir da convenção. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte que trata de ensino, e também, novamente, né, a partir de 2015, na Lei Brasileira de Inclusão, que também tem um capítulo próprio sobre isso. Bom, o sistema educacional inclusivo, ele se dá por meio de um mecanismo que a doutrina nomeia e a legislação de educação especial. E a educação especial, que é destinada a esse público, ela se materializa através do atendimento educacional especial, muitas vezes identificado somente pela sigla AEE. O que é o atendimento educacional especial? Nada mais que um conjunto de ações que tem como função identificar, elaborar, organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação do aluno com deficiência, considerando as suas necessidades específicas. Então, um conjunto de ações, formais ou não, que se dá na sala de aula e no âmbito da escola, que permite o efetivo acesso ao currículo pedagógico. Não há que se falar, portanto, e esse é um erro comum, de redução desse currículo, né? Ou de qualquer forma de adaptação que não seja única e exclusivamente voltada a permitir a acessibilidade. E a partir da garantia desses recursos sobre o ensino é que o indivíduo, dentro da sua subjetividade, percorre o processo de aprendizagem. É assim, portanto, em linhas gerais, digamos, que a educação ela é inclusiva e passa a efetivamente observar, atender as pessoas com deficiência e com superdotação também, que são previstos nesse plano, né? Alguns recursos que a gente pode citar, assim, brevemente, que são mais comumente encontrados nas escolas, são, por exemplo, a sala de recursos multifuncionais, que funciona no contraturno escolar, o indispensável e fundamental plano de atendimento em educação especial, que é o documento onde os profissionais de educação vão, após acompanhar o aluno com deficiência, entender, segundo as singularidades daquele indivíduo, quais são as barreiras que incidem no ensino e, portanto, não permitem o aprendizado, e pensar, a partir disso, os recursos, os mecanismos, os apoios, né? Mais uma vez mencionando aqui, suportes, que vão possibilitar o contorno dessas barreiras e aí a participação efetiva, né, do aluno com deficiência nas aulas, garantindo assim o seu direito à educação. Então é importante, né, fazendo um apanhado de tudo isso, mencionar também, né, que existe o recurso ao tradutor e intérprete de línguas para o aluno com deficiência visual, enfim, uma série de mecanismos, formais ou não, de tecnologia assistiva também, por que não, e relacionado também ao refazimento de um material didático que seja acessível, que podem compor esse mecanismo de atendimento em educação especial e assim garantir uma educação com perspectiva inclusiva. Mais uma vez destacando, e só para finalizar, tanto na rede pública de ensino, e aí a critério, né, a cargo, melhor dizendo, das redes estadual e municipal de ensino, mas também na rede privada de ensino e a cargo das entidades privadas que exploram, né, que têm autorização para essa atividade do serviço de educação, sem qualquer cobrança adicional, como está previsto na Lei 7.853, de 89, por exemplo. Então, acho que com isso a gente pode, né, resumidamente, indicar que o caminho a percorrer, que é convencional, constitucional e legal, passa pela efetiva implementação do acompanhamento em educação especial. Eu não posso deixar de mencionar, né, ouvindo a fala do Gabriel, que o Gabriel corporifica o projeto da Convenção e da Constituição, porque ele passou, né, a vida escolar frequentando o ensino regular, nos exatos termos em que menciona a Constituição, menciona a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele hoje trabalha, né, tem uma profissão, trabalha num órgão público, né, exercendo essa profissão, e como ele diz, ele se locomove sozinho, ele vai a eventos, né, como ele citou agora, acompanhado, mas enfim, ele vai até esses eventos. Esse modo de vida do Gabriel é o modo de vida que a Convenção e a Constituição desejam para toda pessoa com deficiência, né? E esse evento aqui, e a atividade do Ministério Público, assim como a atividade que a Débora desenvolve no Instituto dela, mencionando aí, né, a importância da mobilização da sociedade civil para auxiliar, né, toda a implementação desse projeto, é fundamental. E debates como esse se fazem, né, a gente revisita esse tema, desinvisibiliza esse tema, justamente para assegurar que um dia o ideal desejado pela lei vire realidade não só na vida do Gabriel, mas de toda e qualquer pessoa com deficiência.
Maravilhoso, Bruno, obrigada. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Débora, que também está com uma questão de horário. Débora, aqui a gente tem a Karine Pedrosa participando também ativamente do chat. Ela pergunta como e de que forma você recebeu a notícia, né, do seu irmão, e como você lida com a falta de aceitação de eventuais membros da família, família extensiva ou amigos, se é que houve isso.
É legal essa pergunta, Karina, né? Eu recebi, na verdade, por uma percepção, primeiro de contato visual. Na verdade, minha mãe não teve o diagnóstico na maternidade, ela tinha sonhado, e aí quando meu irmão nasceu, ela também percebeu os fenótipos, as características, né? Então demorou para ter a confirmação. Mas a minha percepção foi mais na estranheza, no clima que ficou com meu pai. Eu vi que ele ficou bem chateado, enfim, e aí não quis nem distribuir as lembrancinhas. Então esse cenário me marcou bastante. E aí uma prima minha que estava lá me falou: vamos dar uma volta, né? Vamos conversar. E aí falou que eu ia ganhar um irmãozinho que seria muito especial e que eu teria que ter bastante paciência com ele e tal, mas que era uma pessoa muito especial. E aí na hora me veio isso, mas por que especial? Eu também sou especial. O que que vai mudar, né? Então me veio essa sensação logo de cara. E aí quando fala de aceitação, assim, é bem complexo, assim. Eu nunca tive nenhuma questão assim de aceitar ou não. Acho que foi sempre tudo muito fluido, né? O Davi com a gente sempre conviveu e eu sempre acreditei que ele é capaz de fazer tudo, com alguns exageros nesse papel de irmã que eu comentei. Mas tem uma questão da aceitação, que aí só depois de muita terapia que eu fui entender, que é isso, né? É aceitar o tempo de cada um e como cada um se expressa. E eu ficava muito na ânsia de potencializar, de falar: não, você consegue, vou ficar aqui, vou te apoiar, assim, uma ansiedade, né? E as coisas eu entendo hoje que elas são mais fluidas, mais suaves, né? Então acho que essa que é a virada de chave para mim.
Maravilhoso, Débora. Débora, fica super à vontade, que eu sei que você tem uma questão de tempo aí, mas desde já a gente agradece demais sua participação. Para quem quiser segui-la, então é o Instituto Serendipidade e também o Projeto Irmãos, né? Fica fácil a busca. Tá, tá
Desculpa,
ótimo.
Projeto Irmãos 2018, Débora Gold, e realmente eu vou pedir licença e agradecer mais uma vez, vou ficar mais uns 2 minutinhos e vou precisar sair, mas obrigada a todos, viu?
Obrigada, nós que agradecemos, Débora. Até uma próxima. Eu vou aproveitar aqui, o doutor Plínio está com a mão levantada, vou passar a palavra, então.
Ah, oi, Maria Cecília, obrigado, viu? E me desculpe, eu não sei se a minha questão, enfim, eu vou colocar e fica aí para a reflexão de vocês. Eu tenho um filho com deficiência, que hoje está com 38 anos. Estudou com dificuldade, acabou se formando e começou a trabalhar muitos anos atrás, entrando em empresas por aquela política de cotas. Então, trabalhou alguns anos numa empresa, depois mudou, se inscreveu, rapidamente conseguiu colocação em outra, trabalhou mais 6 anos. Quando veio a pandemia, ele teve aquele contrato suspenso e acabou sendo demitido. E nenhum outro deficiente foi colocado no lugar dele, como a lei parece que manda. Foi aí que eu fui tomar conhecimento da existência da lei e, enfim, daquelas proporções que tem que ter e tal. Muito bem, dali para diante, isso faz uns 2 anos, ele tem se inscrito quase que diariamente em vagas que aparecem para PCDs e tudo mais. E nada, nada, nada de ser chamado. E tem experiência já relativamente longa. O que eu tenho uma séria desconfiança é que talvez, até por efeito da mensagem simbólica do governo passado, que dizia que deficiente atrapalhava nas escolas e tal, eu tenho uma desconfiança de que ninguém está fiscalizando mais nada dessas cotas nas empresas. Porque não é possível, ele com menos experiência conseguiu rapidamente empregos razoáveis. E agora, assim, um ano e meio, certamente procurando, nada de nada de nada. Eu não sei aonde buscar encaminhamento para isso, se é o Ministério Público nosso, se é o Ministério Público do Trabalho, eu não sei. Se alguém tiver alguma ideia, alguma orientação, eu agradeceria muito, né? Ou até alguma forma de conhecer melhor essa lei, de ver quem é que se responsabiliza por essas fiscalizações, se são agências estatais, se elas estão defasadas, se elas estão sem atuação, enfim, eu não sei aonde recorrer em relação a isso. É isso.
Muito obrigada, doutor Plínio. Muito rico o seu relato. E, bom, eu penso que, sendo aí membro dessa casa, nossa, que é o Ministério Público, acredito que o primeiro caminho seja de fato em contato com os centros de apoio mesmo, né, com núcleo de pessoa com deficiência. Acho que, como são ações articuladas, né, sempre transversais, acredito que possa haver até um envolvimento do Ministério Público do Trabalho, mas acho que a porta de entrada aqui tem que ser a nossa mesmo, né? E aí a gente consegue caminhar juntamente com os promotores, órgãos de execução que atuam aqui na capital, na área de pessoa com deficiência. E um trabalho conjunto, de repente, entre os ministérios públicos, mas essa questão que você trouxe é de extrema importância, valia e legitima absolutamente a nossa atuação enquanto indutores de política pública, né? É algo que afeta toda uma coletividade, é um direito transindividual, então isso basta para que o Ministério Público arregasse as mangas e passe a atuar. Então, sugiro esse contato conosco, né? Na sua própria casa, e vai ser muito bem recebido, e eu acho que esse é o caminho, tá?
Tem um núcleo, né? Eu vou procurar. E eu imagino que essa dificuldade esteja sendo a de todos nessas condições, não é? E nós estamos percebendo, as famílias estão encarando isso como é difícil mesmo, é a crise econômica, é o desemprego, mas é que está excessivo, a dificuldade está excessiva, porque antes foi muito simples, mas agora não há nenhuma perspectiva. Mas muito obrigado. Então fica também feita a denúncia, né, dessa minha desconfiança.
Não, perfeito. Já está gravado aqui, registrado.
Estou achando estranha essa demora, mas tá bom. Eu vou procurar. Muito obrigado, Maria.
Não, a gente é que vai fazer o contato. Pode ficar absolutamente tranquilo.
Ok.
Obrigada, doutor Plínio.
Obrigado. Pode abaixar minha mãozinha, porque eu não sei se eu consigo aqui pelo celular.
Fica tranquilo, pode deixar. Eu vou passar aqui a palavra para o Gabi, porque realmente, assim, ele foi o campeão aqui nos elogios, nas perguntas. Foi, assim, verdadeiro sucesso aqui no evento. Ô, Gabi, tem, assim, muitos comentários, muitas perguntas. Queria registrar aqui um comentário da nossa colega e amiga, a Cris Lau, que está assistindo. Ela é coordenadora aqui do Centro de Apoio Cível na parte de inclusão e está aqui participando ativamente também do chat. E ela fez o seguinte comentário: Gabriel dando aula sobre autonomia e inclusão para a gente. As PCDs não são cafés com leite. Aprendemos que tem a inclusão diferente e a inclusão igual. Vamos escutar e avançar. É isso, né? Café com leite, essa expressão também me marcou bastante, Cris. Também outros colegas aqui participando, também a Ticiane, Gabriel, muito importante o seu relato, Andréia Pinaf também, coloca aqui a experiência também, ela tem esse lugar de fala da Débora, né, de ter um irmão com deficiência. E aqui, Gabi, eu acho que a gente poderia englobar algumas perguntas, porque foram várias, a gente não vai conseguir dar conta de todas aqui. Mas a gente pode até marcar um próximo encontro, já fica aqui até o convite para que você participe dos próximos eventos e a gente consiga aí responder as demais indagações. Bom, aqui a gente tem a pergunta da Mônica. Ela fala o seguinte: Gabriel, o que foi determinante para que você acessasse o ensino superior e médio e seguisse nos estudos? Essa é uma primeira pergunta. Então, o que foi determinante? Foi o apoio familiar, boas instituições, profissionais? Foi sua vontade pessoal desde o início desse desejo, dessa aspiração? Você já contou um pouquinho para a gente, né, que você passou por situações de apenas inserção e não inclusão efetiva, mas acho que isso é algo que o pessoal realmente quer saber com mais detalhes, assim, né? O que tipo de apoio que você teve, o que foi determinante para você seguir aí adiante na sua vida profissional?
Sim, eu acho que foi todo mundo que estava na minha volta. Tipo, a minha família por inteiro, que me apoiou muito, que me ajudou muito durante a escola, e o acompanhamento de uma psicopedagoga. que me ajudou muito nas lições, o da escola mesmo. E foi ela que me ajudou a me alfabetizar para eu conseguir levar os meus estudos lá para o ensino médio. E lá no ensino médio eu consegui fazer um trabalho grande sobre inclusão na síndrome de Down, que foi um sucesso. Eu acabei concluindo os meus estudos a partir desse TCC.
Ótimo. Ô, Gabi, uma pergunta aqui que surgiu também, e aí também minha, vou tomar a liberdade de perguntar o seguinte. Você, como que surgiu o seu interesse pela fotografia? Porque a fotografia é uma forma de expressão muito rica e muito simbólica, muito significativa. Então, eu queria saber como que surgiu essa paixão pela fotografia, quais são os sentimentos, o que que te move para esse trabalho tão lindo que você hoje profissionalmente faz?
Olha, eu sempre gostei de fotografia, de fotografar. Eu e meu pai, a gente fotográfica junto, a gente tirou foto junto, ele é meu companheiro que sempre tirou foto comigo. Aí nós percebemos que eu já gostava de fotografia. Aí foi aí que surgiu a ideia de entrar na faculdade de fotografia. Foi aí que eu comecei a tirar foto, mas um pouco mais profissionalmente. Hoje eu tenho uma câmera semi-profissional, que é uma Nikon, e estou tirando foto com uma lente 18-55 e com uma tele obsessiva, que aproxima muito mais o objeto de você, mesmo se você estiver longe.
Que legal. Eu reitero aqui o convite para que vocês que estão assistindo depois acessem as redes sociais do Gabi. Um trabalho maravilhoso, as fotos, enfim, fotos com muitos detalhes. E essa sua lente, literalmente, né? Essa sua lente, essa sua forma de enxergar o mundo, esse é o seu lugar de fala. Então, as suas fotos, elas expressam muito do teu discurso, dos teus anseios, dos teus desejos, das suas expectativas. Então, assim, é uma lente, literalmente, muito sua, do seu lugar, né, Gabi?
Isso, eu gosto muito, muito de tirar fotos de coisas paradas e fazer vocês terem o olhar de vocês, para vocês terem a percepção.
Suas fotos, elas focam mesmo nos detalhes, né? Você gosta daquelas fotos branco e preto, enfim.
Gosto.
É muito, muito bacana. Eu também tenho uma pergunta aqui no chat que surgiu, e aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho aqui. Quando você passa por alguma situação que envolve aí um preconceito, uma discriminação, uma atitude capacitista, né? Muitas pessoas acabam tendo atitudes capacitistas sem perceber. Como que você encara isso? Como que você enfrenta isso? Enfim.
Olha, primeiro falar que eu nunca sofri preconceito ou uma discriminação. E eu lido de uma forma de que todos nós somos iguais. Então, a gente tem que mostrar mesmo quem a gente é. A gente não pode se esconder ao preconceito também. Para não ser atingido. Preconceito dói. Dói. Mas eu não deixo de fazer o que eu faço, porque tem pessoas que são preconceituosas.
É realmente muito sensível a sua fala, muito tocante. Tenho certeza que emociona a todos e a todas que estão aqui. Você, efetivamente, assim, é um exemplo que tem que ser irradiado mesmo, tem que ser disseminado. E, realmente, meus sinceros parabéns pela sua explanação, pela sua clareza, pela sua luta intensa na conquista dos direitos das pessoas com deficiência e, assim, sem palavras, é muito emocionante mesmo te ouvir. Convido desde já, então, para que você volte. O MP é a sua casa e nós queremos você pertinho da gente. Assim como a Débora também, que teve que nos deixar aqui. Também todos esses parceiros e que a Paulinha Figueiredo e a nossa Paulinha Ferrari, que também está aqui, articularam lindamente esse encontro. Também convido para que você assista aos próximos eventos dessa série, que inaugurou com a sua brilhante presença do Bruno e da Débora. Bom, eu acho que é isso. Me desculpem se a gente avançou um pouquinho no horário, e também por não termos conseguido responder a todas as indagações, é porque realmente o tema é muito instigante e as discussões são assim infindáveis. Vai haver aí próximo encontro e a gente vai poder se falar novamente e responder as demais indagações. Eu acho que hoje o palco aí realmente era de vocês, né? Então, cortar a fala, enfim, é algo que ia ser assim, não dá, imperdível. Então é isso. Agradeço demais à escola, aos palestrantes, Gabi, Bruno, a Débora que teve que sair, ao pessoal da escola, a todos que articularam aí tão intensamente esse encontro que é histórico na vida aqui do nosso Ministério Público de São Paulo, como já foi super dito ali no nosso chat de hoje. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Thank you.